Fala, conspiradores. Eu sou a Pati.
Eu sou a Beta.
E eu sou a Tassi. Uhul!
Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana, a gente trouxe aqui um tema também muito alto astral na linha do que foi o tema passado. Hoje a gente vai falar um pouco com vocês sobre o problema do ano 2038, ou bug, né, 2038. Mas antes, vamos lá para o Conspiradores Comentam.
Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi!
O nosso primeiro comentário aqui do Rafael Zanirato, que foi no nosso último vídeo, que foi sobre teorias da Disney. Então, se você ainda não viu esse episódio, tá bem legal, é o nosso último. Ele comentou o seguinte: vamos esquecer de ir pra Disney, lá é chato e cheio de mensagens subliminares. Melhor ir no parque que tem no estacionamento do shopping Grand Plaza em Santo André pra andar na roda gigante.
Pois é, menino, concordo. Vamos lá. Hello, pretty ladies. Esse é a do Mac, né? A introdução dele clássica. Os episódios ficam muito mais divertidos quando a Tassi toma café e fica pistola. Sensacional. Muito bom o episódio de hoje. Beijos e até a próxima. Ah, sem esquecer da hashtag Free Janaína e a hashtag Tassi Cafeinada.
Inventou mais uma hashtag aí. Não, Mac, aquele dia lá eu não tinha tomado café. Eu tinha comido barrinha de whey. Que, né, aí, só se for whey protein, então, que
Então,
também
mas não
me
tem
deixa.
cafeína nessa barrinha, não?
Não, ela é de trufa de avelã, muito
Não, mas
boa,
você
por sinal.
leu?
Li.
Não tem cafeína.
Não.
Mas tem chocolate.
Tem.
Chocolate
Então.
geralmente
Tem chocolate, né? É gostoso, barrinho. E é muito bom, gente, porque tem proteínas e vocês têm que consumir mais proteínas do que carboidratos para ter uma vida saudável.
momento da Sinutri.
Bem, o próximo episódio é o do episódio, o próximo comentário. O próximo comentário é o da Juliana, Quintino Vieira Gaudi, que ela também sempre contribui aqui com a gente. Obrigada, Ju. Ela falou assim: me julguem, mas eu sou muito cadelinha dessas teorias sobre a Disney. Não, as teorias da Disney são muito legais mesmo, muito bacanas. Eu também gosto. E aí ela também falou outra coisa assim, ó. A Tasca conheceu o Celso Portiolli para provar que ele não teve nada a ver com 11 de setembro, ou não? Então, eu gosto muito do Celso, mas eu acho que ele teve sim a ver com 11 de setembro, por causa de provas, entendeu? Pode ser que até um dia a gente traga as provas aqui. Vai ser, enfim, quem sabe vir um episódio. E aí ela falou também: Beta, quem dublou a Trunchbull em português, que é a Mafalda, né? Foi a perfeita da Andresa Macei, que fez a senhorita Lovett no musical Swinitude em São Paulo e ganhou o Bibi Ferreira pelo papel. E a Úrsula no
É da
musical da
Mafalda, Matilda, né?
Ah, é Matilda, né? É Matilda. Aí, eu confundi os nomes.
Eu fiquei pensando, gente, eu tô com uma gripe que eu não tô pensando direito. Então hoje eu tô meio. Hoje eu vou ficar tão espectadores quanto vocês. Mas eu fiquei aqui. Mafalda? Falando da
É
Disney.
Matilda, é Matilda.
Aí eu. Não, mas espera, a musical da
É Matilda.
Matilda. Beleza.
Ai, ai. É que o nome é igual, quase igual. E a música musical da Pequena Sereia, também em São Paulo. Ela é uma atriz e cantora maravilhosa.
Ah, que legal, Ju. Obrigada pela informação. Olha aí, tá vendo? Eu vou repetir aqui a recomendação. Não chegou ainda a recomendação, mas eu vou repetir, já que a Ju já pegou, né? Se você ainda não assistiu Matilda, que tá na Netflix, assista, porque, principalmente a versão em português, porque fizeram um trabalho maravilhoso de tradução. E vale muito a gente valorizar esses artistas que a gente tem aqui, né, nos dubladores, e de quem também transcreveu essas letras, porque, meu, é maravilhoso. Então assista, vale a pena.
Top, top, gostei, porque eu também gosto mais de assistir as coisas dubladas, justamente para valorizar esses profissionais aí da dublagem. Parabéns.
É, a gente tem um comentário também no nosso Instagram, que foi na postagem também do episódio sobre a Disney, que é da senhorita Zamizênia, que ela comentou: amo vocês. Ah, muito obrigada.
Legal, obrigada, muito obrigada.
A gente também gosta muito de fazer o podcast. Acho que dá pra perceber que a gente se diverte fazendo.
Cara, não, é que vocês não sabem o bastidor disso daqui, porque primeiro tem uma sessão terapia do grupo. Aí depois de sessão terapia, veio o podcast. E é sempre muito bom. A gente sempre tá de bom humor porque a gente fez terapia, entendeu?
É,
agora a gente tem também o original Léo Maia, que falou assim: só consigo dormir escutando o podcast de vocês. Ah, pera. Tem algumas teorias que não são pra dormir, não. Na verdade, é o contrário, né?
É verdade. É verdade.
Temos dependendo da teoria, tira o sono total.
É.
Mas que bom que você consegue dormir. Isso é ótimo, né? Então durma. Ótimo, maravilhoso.
Vai ter um ASMR do podcast depois.
Fazer um episódio ASMR.
Passeando e se preparando e tomando café.
Ai, na xícara.
Pois é. Ai, ai.
Vamos lá para as nossas indicações.
Bem, indicações de hoje. Bem, uma indicação que eu trouxe aqui é a música do Psy, Gangnam Style. Sexy lady, Open Gangnam Style. Enfim, do coreano Psy. É coreano, é isso. E, bem, eu acho que naquela época, quando o Psy trouxe essa música aí, né, o K-pop não tava bombando tanto no Brasil, mas eu acho que, mas assim, já se conhecia K-pop, tanto é que eu já escutava K-pop nessa época. E hoje o K-pop aí tá estourando o mundo todo, né? Mas eu acho que essa música do Psy é que deu essa abertura aí maior, né? E, bem, por que Psy? Vocês vão descobrir depois ao decorrer do episódio. Não vou falar agora.
Uau!
E é um dos vídeos mais vistos do YouTube, né? O clipe dessa música, né? Se não é o mais visto, acho que é um dos mais vistos. É o mais visto, né?
É o mais
visto. É por isso que tá nesse episódio, né? Foi o eu.
Isso mesmo.
É, né? Mais pra frente.
Bom, vou trazer uma indicação também que não tem relação com o tema de hoje, mas eu vi esse filme no final de semana. E é um filme muito bom, esse A Baleia. É triste pra caramba, então vá preparado, porque o filme é muito triste. Mas é um filme muito bonito e traz umas reflexões assim, muito legais de um cara, né, que sofre com obesidade e tal, e ele, né, se torna isolado das pessoas por alguns motivos, né? Não vou dar spoiler do filme. Mas muito legal, assim. É, te faz pensar, sabe? Então, vou trazer aqui como indicação.
Tá na minha lista pra ver.
Ah, vale a pena.
É isso aí.
Bom, do tema.
É, vamos lá pro tema então, gente, que é o episódio de hoje é sobre o bug do ano 2038. E aí, o que, que será que vai acontecer?
Cara, não, vai acontecer, né? Que a gente vai sobreviver a mais um bug do milênio. É isso. Somos vitoriosas.
É, olha, a gente vai conseguir estar presente em dois.
Em dois, cara.
Essa geração dos milênios é...
Sim.
Sortuda demais.
Nossa, que geração boa, né? Que geração boa. Nossa, maravilhoso.
Maravilhoso. Pois então, gente, o bug do ano 2038, também conhecido aí por diversos nomes como efeito 2038, bug, problema do ano de 2038, problema Y2K38 ou falha de Gangnam Style, aí já entra a música, se refere a um problema que é previsto aí para ocorrer no ano de 2038 nos sistemas de informatizados, ou seja, em todos os programas de computador, seja Windows, seja Linux, enfim, em tudo, né? Que utilizam a representação do tempo num padrão chamado POSIX IEEE 1003, em que a data calculada através do número de segundos, né, ignorando os anos bissextos, desde o dia 1 de janeiro de 1970, porque assim, o que que acontece? Voltando um pouco no tempo, né, o bug do ano 2000 foi justamente por quê? Porque quando criaram esses sistemas aí operacionais de computador, quando foram determinar a hora, eles colocaram de 1º de janeiro de 1900 até 31 de dezembro de 1999, né? E aí por isso que houve esse bug do ano 2000, em que, enfim, afetou aí, não só, tipo, os computadores, as pessoas que utilizaram e tal, mas afetou, tipo, um sistema como um todo na parte de, da economia, entendeu? Das empresas, né? Enfim, deu um impacto grande. E é o que é previsto aí no ano de 2038 também, né? Então, explicando melhor para vocês o que seria o bug do ano de 2038, ele seria aí causado, então, por uma limitação dos processadores, né, de computador de 32 bits. Não sei se vocês sabem, mas assim, hoje, né, a gente já passou aí por um de 16 bits, né, que era o tipo de processador, né, que guardava certos números de, vamos dizer assim, de informações. Hoje nós temos esses de 32 bits, mas a gente também tem os de 64 bits, né? E, bem, para quem não sabia, mas acredito que todo mundo sabe, né? O processador é o componente central que faz funcionar todos os computadores, né? E esse processador, ele faz o quê? Os cálculos que permitem, então, os programas no seu computador funcionarem, né? E, enfim, tomarem certas ações, né? Então, por exemplo, você fazer um clique, abrir uma página, tudo. É tudo aí processado dentro desse componente. E diz aí a teoria do bug, né, de 2038, que em 2000, justamente nesse ano, às 3 horas, 14 minutos e 5 segundos do dia 19 de março, os computadores que estiverem utilizando esse tipo de sistema, né, o 32-bit, não vão conseguir lidar com a mudança de data, pois terão atingido seu limite máximo de contagem. Porque o que que acontece? Nesse de 32-bit, a contagem começa em 1º de janeiro de 1970 e termina em 2038. Então, por isso que vai ter esse problema aí na questão dos cálculos.
E aí como os computadores vão se comportar com isso, ninguém sabe dizer muito bem, né? Resgatando um pouco o bug do milênio, né? Como a Tassi comentou, que foi lá dos anos 2000, as empresas, elas tiveram que gastar muito e investir muito em formas, né, de contornar esse problema. E agora, para 2038, provavelmente vai ser necessário o mesmo esforço. A questão é que agora, pensando em 2038, a gente tem uma gama muito maior de sistemas e uma influência muito maior da tecnologia do que a gente tinha nos anos 2000, né? Então, hoje, praticamente tudo, né, utiliza a internet, utiliza essa tecnologia, que é a tecnologia Unix, né, que faz essa contagem de tempo que a Tassi mencionou. Praticamente todos os sistemas usam essa tecnologia. Então é um impacto muito maior do que teve lá nos anos 2000. Por isso é um pouco mais preocupante, né, do que o do passado.
Mas, gente, esse problema vai acontecer em 32 bits, certo?
Exato.
Certo. É isso, cara, mesmo.
A gente sabe que tudo que a gente compra é da China. As coisas que a gente compra da China, segundo a Tassiane, sempre quebram, se destroem, enfim. Sempre é daquele jeito. Vocês sabem que as coisas se destroem. As coisas têm não são datadas, né? Essa é real. Até lá, 38. Ah, eu acho que não vai ter mais computador de 32 bits.
É, então, o que eles falam é que tem muitos sistemas e que são sistemas importantes pra gente que ainda usam tecnologias que, aparentemente, pra nós já é bastante ultrapassada. Se eu não me engano, tem alguns sistemas de aviação, alguns sistemas médicos, que são antigos pra caramba, assim. É construído com uma tecnologia antiga e se manteve nessa tecnologia. Então, tem alguns sistemas que talvez a gente tenha muita dificuldade de adaptar. Sabe, talvez os computadores domésticos, tecnologia que a gente usa assim, não seja tanto problema, mas aparentemente as coisas não são tão modernas quanto a gente acha que são.
Olha, eu preciso falar que, assim, na universidade, a maioria dos PCs são XP. Então, assim, com certeza, ali vai dar problema. Entendeu?
Ah, vai dar mesmo. Vai dar problema.
Vai dar problema.
É, igual a Paty estava falando da tecnologia que é utilizada nesses antigos. Então, essas tecnologias antigas, por exemplo, se vocês forem no computador de vocês, vocês conseguem achar os códigos fonte de como que processa o computador, né? Eu, agora de cabeça, eu não vou lembrar como que faz para entrar. Mas, por exemplo, muitas vezes você utiliza, quando o seu computador está dando problema, você entra na parte de código-fonte e aí começa a aparecer uma tela preta e com uma linguagem meio estranha. Aquela linguagem é a linguagem C, né? Que, enfim, não sei se a Roberta lembra. Quando a gente estava na faculdade, da linguagem
C++, não,
essas
coisas.
Não,
assim, lembro. Não lembro
para
quem
entrou
numa tela. Acho que é botão direito no Windows.
E tem programas que utilizam ainda desse, né, do C, enfim, a tecnologia C, né? C++, enfim, essas coisas assim. Enfim.
Não, tem COBOL. COBOL é uma linguagem de programação que é da década de 80. E até hoje, bancos, seguradoras, muita instituição pública usa COBOL ainda. Para sistemas que são super importantes, tipo sistemas, sei lá, de previdência, de coisas assim que lidam com uma quantidade de dados muito grandes. Então, você imagina adaptar um COBOL para isso, né?
Cadê os nossos amigos da TI aí que devem saber? Galera da computação, fazer simulação. Como é que a gente resolveria esse problema? Vocês poderiam comentar aqui pra gente saber, né?
Verdade.
A gente tá muito mais calmo.
Eu podia falar com meu primo, não sei se ele ia topar. Meu primo é da área da TI. Não sei se ele ia topar de participar, mas, tipo...
Olha aí.
Ele podia tirar umas dúvidas mesmo pra gente, isso aí.
Então, concordo.
E vocês viram a conexão de Nostradamus com o problema 2038?
Quê?
Não,
até agora a gente tá falando de coisas muito lógicas, a gente precisa trazer um argumento muito louco para essa discussão. Assim como aconteceu no bug do milênio, né, para os mais novinhos que não estavam, né, não lembram dessa época, a virada do milênio e esse problema dos computadores começou a alimentar uma série de teorias de que o mundo ia acabar nos anos 2000, assim que virasse, né, o milênio. E que essa situação dos computadores era só mais um dos pontos que demonstrava que estava passando por uma mudança de era, tal, enfim. No ano 2038 não é diferente. Começou a circular nessa história do bug do ano 2038. E aí, com isso, começaram a resgatar algumas previsões que o Nostradamus, né? Para quem todo mundo deve conhecer Nostradamus, mas enfim, ele tem uma série de profecias que vão até, sei lá, os anos 3000, assim, de visões que ele tinha. E aí ele traduzia essas visões para as coisas que ele conhecia na época, então é tudo meio obscuro, aberto para interpretação. Mas Nostradamus, ele tem algumas previsões para o ano de 2038. Uma das previsões é de que ia começar a ter um conflito muito grande envolvendo Israel, né, e que esse conflito ia movimentar várias nações da Terra, então como se fosse uma terceira guerra mundial, né, um conflito de líderes mundiais, de acordo com as previsões dele, começaria em 2038, e seria uma época de muita mudança e de uma mudança mesmo de uma mudança de paradigma para a humanidade. Ia acontecer algo muito grande que ia mudar o mundo como a gente conhece. E uma das profecias também de Nostradamus é que o mundo poderia acabar em um ano em que a Páscoa caísse no dia 25 de abril. Isso já aconteceu algumas vezes nos anos 1600, 1700, 1800. A última vez foi em 1943. E a próxima vez que isso vai acontecer, adivinha, é no ano 2038. A gente vai ter uma Páscoa no dia 25 de abril. Então, casando esse problema das máquinas com as previsões de Nostradamus, é aí a previsão atualizada de fim do mundo, é 2038.
Ai, ai.
Ah, só coisa boa, só. Legal. Não sei nem o que falar agora.
Mais um fim do mundo que a gente vai passar e estaremos aqui comentando.
Mas a gente já passou por tantos fins do mundo aqui, ó. A gente tá aqui inteira conspirando.
Anos 2000, então. 2012. Pandemia.
Pandemia.
É. Vocês ficaram com medo do mundo acabar no bug do milênio, dos anos 2000?
Eu fiquei. Claro, eu só falava disso na escola.
É, era uma coisa muito falada mesmo. Eu fiquei assim, vamos ver, né? Quando virar o ano, vamos ver se vai acabar.
Vamos ver, né?
Aí
bora marcar o final do ano? Vamos
ver. Aí o que eu me lembro é que eu fui assistir o final de ano, que eu lembro que tinha um programa na Record que era o final de ano, né? Aí ele ficava passando o final de ano, né, a virada do ano em vários países. E um dos primeiros países que faz a virada do ano é justamente o Japão, né? E eu lembro que, tipo, eu falei, vou assistir, vamos ver, né? Já que eles vão virar primeiro, né? Vamos ver se o mundo vai acabar, né? Aí, pronto, virou lá, pelos japoneses tudo comemorando e tal. O mundo acabou? Não. Aí eu falei, pronto, o mundo não acabou. O Japão virou o ano de boa. Não acabou.
Olha aí. Gente, eu fiquei com medo também de falar que... Fiquei com medo do mundo acabar ali. E muita gente fez muita bobagem, né? Lembro que teve até uma matéria depois sobre isso. De gente que gastou o que não tinha, que se desfez de todos os bens.
Eu conheci gente, eu não posso falar quem, né? Mas eu conheci umas pessoas, uma pessoa, na verdade, que ela pegou e jogou os talão de cheque, tipo, tudo pro alto, assim, né, rasgando tudo.
A gente
tudo.
Já fez o episódio do bug do milênio, que a gente já falou exatamente disso.
A gente falou, a gente comentou da teoria sobre o fim do mundo e a gente falou do bug do milênio.
Não, mas eu acho assim, tem várias coisas na internet falando de 2038. Então, 2038, se eu não me engano, é quando é uma data marcada, acho que se eu não me engano, para os Estados Unidos... Com os Estados Unidos, hein? Parar a emissão de carbono no mundo.
Nossa, que data enigmática.
Não, para os Estados Unidos parar a emissão de carbono, significa que o mundo vai acabar mesmo.
É.
Ou uma mudança de paradigma mesmo, porque...
É, os Estados Unidos para de emitir... E quem começa a emitir no lugar é a China, só pode
não,
ser,
mas
né?
A China já emite no lugar dele, né? Esse é o ponto também, né?
Mas vai emitir o dobro.
É, para os Estados Unidos pararem, realmente, ou é uma mudança muito grande, ou acabou tudo mesmo.
Exato. Aí não teve também aquele viajante 2038? Do tempo?
É mesmo.
Não é? Ele é de 2038. Como é que ele tá vivo, sendo que o mundo acabou?
Aí, gente, o mundo não vai acabar em 2038.
A não ser que só ele... Aí faz sentido, porque aí só ele sobreviveu. Vocês lembram?
Por onde anda esse cara, né? Que mostrava tudo vazio, né?
O do TikTok, né?
É,
do TikTok, esse cara. Procura aí, 2038 no TikTok.
É mesmo, tinha esse cara que fazia esses vídeos. Ele ficou famoso na época da pandemia, né?
Exato. Exato.
Que loucura.
Então, é ele que a gente tem que procurar, porque ele tem a chave para as coisas.
Ai, ai. Não, eu prefiro, olha, eu prefiro ficar com a visão da qual eu acredito, que ninguém sabe o dia, enfim, que o mundo vai acabar, que é a visão cristã, né? Eu prefiro ficar com essa que eu acredito. Esses caras aí, ó, tudo balela.
Esse já não aconteceu, né? De acordo com o que eu acredito também, que isso já foi em 2012 e agora a gente só tá no limbo, talvez já tenha acontecido.
É. Também tem. Mas enfim. Bem, aí eu ia falar também, já que a gente tá falando aí do bug de 2038, falar sobre a música do Psy, né? Que eu falei lá, né? E qual que é a ligação aí com esse bug. Enfim, né? O que acontece? O processador de 32-bit, ele tem um probleminha aí ligado com ele e que está ligado com esse, né, com a história do bug, né? Então, o que acontece? Todos os computadores que têm esse tipo de processador, eles medem, né, o tempo desde o dia 1º de janeiro de 1970, a partir do horário, né, de 3 horas, 14 minutos e 7 segundos. E isso vai até o dia, né, 19 de janeiro de 2038, que aí os processadores vão chegar a uma contagem positiva de 2 bilhões 147 milhões 483 mil 647 segundos. E o que que acontece? Depois que chegar essa data de 19 de janeiro, o que diz a teoria é que tipo, vai voltar, vai fazer uma contagem meio que regressiva, de uma forma negativa, que aí vai culminar no dia 19 de março de 2038, que aí vai ser, vamos dizer assim, o dia do bug, né? E assim, para vocês terem uma ideia, então, de como que isso pode afetar os sistemas, e aí que entra a parte do Gangnam Style, né, da música, é que o problema que aconteceu, parecido, é justamente em relação a essa música no YouTube, em que o número de visualizações passou de 2 bilhões de visualizações, né? E, por ter passado, chegou no limite, que é desses 2.147.643.647, que acabou quebrando o contador do Google. Nossa. E a Google, para poder resolver esse problema, teve que desenvolver um novo contador de views para os vídeos do YouTube.
Caramba!
Sim. Por isso que
toda essa daí, não.
Sim, por isso que se chama também o bug de 2038 de falha de Gangnam Style, por conta disso aí. A música foi tão reproduzida que quebrou o limite de contagens, entendeu? Que é esse númerozão que eu falei para vocês, que é associado aí aos 32 bits e enfim.
Mas, gente, já você.
Porque por mais moderno, né, que o processador seja, ele vai ter uma memória limitada, né? Então, provavelmente, não vai ser nem a última vez que a gente vai ter algo do gênero, né? Desses bugs do milênio, bug 2038. Na realidade, acho que a gente só vai chutar o problema pra frente, né?
Exato.
Vai aparecer mais e mais bugs, né? Quer dizer, se bem que pode acontecer de quando eles preverem um bug, eles começarem a trabalhar em um processador melhor, né?
Uhum.
Então, por exemplo, pode até ser que esse bug de 2038 não aconteça se, igual hoje nós estamos em 2023, se começarem a trabalhar forte mesmo, porque parece que já estão trabalhando mesmo, né? Em uma tecnologia mais avançada nesse sentido. Então, vamos supor que se até lá muitas coisas forem substituídas, não funcionar mais dessa forma como funciona hoje, pode até ser que esse bug seja evitado, né? Mas, enfim, temos aí, então, 15 anos para resolver.
É, dá tempo, vai.
Ah, dá tempo. Tem uma antecedência legal aí para resolver.
Dá tempo, é mesmo, é. Caramba, daqui 15 anos eu... Nossa, eu já vou estar na faixa dos 40. Meu Deus. É, então, vai ter muito tempo. Não quero nem pensar nisso agora. Vai ter muito tempo.
Uma coisa de cada vez. Um dia de cada vez.
Um dia de cada vez. Um dia de cada vez.
Bom, pessoal, né? Hoje é um episódio mais curtinho, né? A ideia era mais dividir com vocês essa história, né, do bug 2038, que a gente achou bem interessante. E semana que vem a gente tá de volta com mais episódios para vocês. Tchau, tchau.
É, gente, a gente vai poder fazer o bonde dos sobreviventes, né? Porque, olha, é bug, é pandemia.
É.
Só imagina. Ai, senhor. Um beijo pra vocês e tchau.
É isso aí, gente. Mais um episódio do Pode Conspirar terminando por aqui. Imagina como vai ser os livros de história daqui uns tempos, né? Então, mas é isso. Beijos pra vocês. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau. Valeu.
Tchau, tchau. Bom, a gente tem um comentário também no nosso Instagram, que também foi na última postagem do episódio sobre a Disney, né, que é das senhoritas da minha vida.
Tá, ô, Paty, sumiu sua voz.
É, sumiu.
Voltou?
Voltou.
Voltou.
Ah, tá. Eu acho que eu bati o braço aqui no fio do microfone.
Tá tudo certo. Hoje temos vários bips no final.
É. Mas tá normal agora?
Tá normal.
Deixa eu falar uma coisa. Tá aparecendo os comentários pra você, pra vocês? Pra mim tá rodando ainda. Não apareceu.
É, pra mim
não carregou? Tá. Ah, pra mim não. Tá também.
Pra mim não carregou. Ih. Ainda não.
Peraí que foi a internet.
É, deve ter dado uma falhada aí na conexão.
Agora sim, agora carregou.
Agora foi? Ah, beleza. Sim.
Tudo bem aí?
Eu fui tomar água e me engasguei. Ai, Jesus amado. Hoje não tá bom o negócio mesmo. Ai, ai.